בעזרת השם, דף ק"ג עמוד א', נדסמה סגונדלינה. Nós estamos no meio de um debate, quando no fim do shiur de ontem, vimos uma pergunta. A Gemara trouxe uma braita sobre um sujeito que comeu evar minachai, um membro retirado durante a vida do animal, porém, o animal era uma treifá, ele tinha um defeito nos seus membros internos. Vimos então uma discussão. Rebbe Yochanan dizia que a pessoa vai ser punida por dois pecados. Em primeiro lugar, ele comeu evar minachai, comeu um membro retirado de um animal durante sua vida. E em segundo lugar, ele também comeu carne de uma treifá. Já Rishva Kish dizia que ele vai ser punido somente uma vez. E a Gemara se espantou, uma vez que vimos no psukim, no fim do Daf de ontem, que são duas proibições separadas, diferentes, porque a pessoa, segundo Rishva Kish, merece somente uma punição. Ontem vimos a primeira resposta. A Gemara agora vai trazer mais algumas explicações para a gente poder entender qual que é a discussão de Rabbi Yochanan e Rishva Kish neste caso, da pessoa que comeu um Ever Menachai, um membro que foi tirado durante a vida de um animal que era treifa. Fala então a Gemara, vem vai ter uma segunda resposta além da que vimos ontem. Na verdade, todos concordam que um animal, enquanto ele está vivo, ele é visto como uma unidade só, um só animal, e não visto como membros separados. Logo, a proibição de Ever Menachai ainda não é válida enquanto o animal ainda está vivo. O Bemaite e Sur Ever Menachai e Sur Trifaka me fliguei. E a discussão então é, já que o animal primeiramente era uma trifá e sua carne já era proibido pelo defeito interno, somente depois que o Eivar, somente depois que o membro é retirado, é que passa a valer a proibição de Ever Menachai, a discussão entre as duas opiniões é, será que essa proibição de Ever Menachai ela pode valer e reger em cima de uma primeira? A primeira opinião diz que a proibição de Ever Menachai, já que ela é mais ampla, uma vez que ela é válida também com relação aos goim, então ela pode passar a valer em cima da primeira proibição. O Mar Savar e a outra opinião diz, mesmo que é uma proibição mais ampla, uma segunda proibição não pode passar a valer em cima de uma primeira. E por isso, segundo Rishva Kish, o animal vai ser proibido somente para a proibição de treifá, e em cima dessa proibição não pode vir mais uma segunda. Vem vai teima mais uma maneira segundo a qual podemos explicar essa proibição. Na verdade, todos concordam que o animal, antes de morrer, durante sua vida, já é visto como membros separados. Ou seja, a proibição de Eivar Minachai, mesmo que o membro não foi separado do corpo do animal, a proibição já é válida. O que Dondi Entrefalha Harmikam. E se trata que o animal não era treifá de nascença. E sim, num certo estágio de sua vida, ele se feriu e acabou se criando um defeito interno que torna o animal treifá. E a discussão é, uma vez que dissemos que os membros do animal já são proibidos por Ever Menachai durante a sua vida, agora vem a proibição de treifá. Será que a proibição de treifá que nos proíbe de comer carne de animal treifá que tem um defeito interno, será que essa proibição pode valer e reger em cima da primeira, em cima da Ever Menachai? Mas a primeira opinião diz que Isur Hal Isur e a segunda proibição de treifá passa a valer em cima de uma primeira. O Marzavar lo Atei Vechai. E a segunda opinião diz que uma proibição não pode valer em cima de uma primeira e por isso temos somente a proibição de Ever Menachai e essa é a opinião de Rishva Kish. Rava Amar. O Rava traz mais uma explicação para essa discussão. Kegon se trata de um animal que não era treifá. Ele não tinha um defeito interno. O problema é que a pessoa retirou um órgão do corpo do animal e na hora que ele tira esse órgão, esse membro inteiro, o animal se torna uma treifá. Por exemplo, vimos que um animal cuja pata traseira foi tirada em cima do fêmur e não para baixo, se a perna inteira foi tirada, é considerada uma trifá. Não podemos comer um animal que tem esse defeito. Então a pessoa tirou esse membro e agora o membro está proibido por Ever Menachai e o animal simultaneamente se torna uma trifá. Mas a barbe mamechayarei varim inaumedet e surivar visur trifá beadada de kato. A primeira opinião diz que o animal, enquanto que o membro não foi separado do corpo do animal, ainda não rege a proibição de Evar Minachai, porque o animal ainda é visto como uma só unidade. E por isso, na hora que ele corta o membro, num só instante, no mesmo instante, é criada a proibição de Trifá, porque o animal se torna um animal com defeito, e também é criada a proibição de Evar Minachai. Duas proibições, já que elas passam a valer no mesmo instante, as duas são válidas, porque não é um caso de uma que vem em cima da outra, e sim as duas vêm simultaneamente. O Mar Savar, já a segunda opinião sustenta, a segunda opinião de Shlakish sustenta que o animal, mesmo durante sua vida, os órgãos já podem ser vistos separadamente, e já existe a proibição de Aver Menachai mesmo durante a vida do animal, e por isso, já que essa proibição já é existente, a outra proibição não pode valer em cima da primeira. A Gemara vai trazer mais um caso interessante. Amar Ebrei Abará, fala Ebrei Abará, no nome de Rebbe Yochanan. O seguinte, Achal Cheref, a pessoa que comeu o sebo, Minachai, que foi retirado durante a vida do animal, antes que o animal foi morto, Minatrifa, e o animal também era uma trifá. Temos aqui, então, três proibições. Em primeiro lugar, ele comeu sebo, o que é proibido. Em segundo lugar, ele comeu um membro que foi retirado durante a vida do animal. Em terceiro lugar, o animal é uma trifá. Hayav Shtem. Falo Ravava, Rokhia Barava, a pessoa vai ser punida por dois pecados. Amar Lerebami, perguntou Lerebami, Vereva Marshalosh. Por que o Senhor diz somente dois pecados? Por que não três? Shaniyom Marshalosh. Porque quando eu ensino essa passagem, eu digo que a pessoa vai ser punida por três pecados, porque ele cometeu três pecados ao comer este pedaço de sebo. E assim também vemos no seguinte ensinamento, Amar Ravaval, diz Ravaval, nome de Rabbi Yochanan, Achar Cherev Menachai Matrifá, se a pessoa comeu um pedaço de sebo que foi retirado durante a vida do animal, e o animal era Matrifá, Hayav Shalosh, a pessoa vai ser punida por três pecados. Então qual é a discussão dessas duas opiniões? Porque uns dizem que ele merece três pecados, como a gente explicou, e outros dizem que não, que somente duas proibições é que estão valendo nesse caso. Por quê? Qual que é a discussão? Explica a Gemara, uma primeira explicação, que Gontchen Trifá e Mitziat Rubá. Se trata que na hora que o feto nasce e sai da barriga da mãe, nesse instante ele já se torna uma Trifá, ele já tem um defeito no seu corpo e torna o animal não kasher por ser uma Trifá. Manda Amar Shalosh, a opinião que disse que existem três proibições em cima deste sebo, Kassavar Bevam Chayal Eivarim Omedet, sustenta essa primeira opinião, que quando o animal está vivo, mesmo antes do membro ser separado, a proibição de Eivarim Omedet já é válida, mesmo que o membro ainda está ligado ao corpo do animal. A gente já vê o membro como algo separado e já existe a proibição de Evar Menachai. Já existe a proibição de comer um membro que foi tirado de um corpo vivo. Logo, Deissur Chelev, Issur Evar, Issur Trifai, Badadadikato. Logo, nesse instante que o animal nasce, passam a valer a proibição de Trifá, porque nesse instante se tornou Trifá. Passa a existir a proibição de Chelev na hora que o animal nasce. E também passa a existir a proibição de Evar Menachai. Já que as três proibições, elas começam a reger no mesmo instante, simultaneamente. Vimos então que nesse caso todas as proibições são válidas, porque não é uma situação de uma que vem em cima da outra. O Mandemar Stein, já a opinião que disse que a pessoa vai ser punida somente por dois pecados, neste caso, que essa vara levava a a lavra e vai momento de isso, e isso trefa, e isso levar, lo atei chai. A segunda opinião sustenta que um animal, enquanto está vivo, é visto como uma só unidade. Logo, enquanto o membro não foi separado do seu corpo, não rege a proibição de Ever Menachai. Logo, na hora que o animal nasce, passam a reger as proibições de Trifá e a proibição de Chelev, que começam no mesmo instante. Porém, a proibição de Ever Menachai só vai valer na hora que o membro for retirado do corpo do animal, e aí essa terceira proibição não pode valer em cima das duas já existentes. E esse é o motivo da opinião que diz que mesmo que ele comeu um Evre Menachai, ele não vai ser punido, porque ele sur haolissur, uma proibição não passa a valer em cima de uma primeira já existente. Por isso, nesse caso, já que a proibição de Evre Menachai vem depois, ela não vale com relação a este pedaço de carne que já estava proibido por outros motivos. Vem Baiteima, uma outra maneira pela qual podemos explicar essa discussão. Na verdade, todos concordam que o animal, enquanto está vivo, é visto como uma só unidade e seus membros não são proibidos por Evar Menachai. Qual que é a discussão, então? O Bemaite Isur Eivar Vechaira Isur Heler Veisur Treifá Kamifri. A discussão é: será que essa proibição de Evar Menachai, que é criada só depois, será que ela, de alguma maneira, pode passar a reger em cima das duas anteriores já existentes? Mar Savar Ateichai. A primeira opinião diz que já que a proibição de Evar Menachai é mais ampla, e ela engloba também os Goim, então a gente diz que ela vai ser válida mesmo em cima das duas anteriores. Como vimos nos Dapim anteriores, que uma proibição que ela é mais ampla, ela pode ser válida mesmo em cima de uma primeira. O Mar Savar Ateichai. E a outra opinião diz que mesmo que a proibição de Evre Menachai é mais ampla, mesmo que é um Isur Mosif, e engloba também os Goim, mesmo assim, ela não vai ser válida em cima das anteriores. Vem vai teima, e uma outra maneira de explicar essa discussão. De Na verdade, todos concordam que mesmo durante a vida do animal, já existe sobre os diferentes membros a proibição de Evre Menachai. O que Don Jinetre fala a Harbiken, porém se trata de um animal que nasceu sem nenhum defeito e num certo estágio da sua vida é que ele ficou defeituoso. Logo, quando ele nasce, já passam a existir as proibições de Helev, de comer sebo, e a proibição de Evar Menachai, porque essas proibições passam a existir logo com a nascença do animal. Porém, neste estágio, o animal ainda não era uma treifá. O Bamaite, Isur treifá, Meikar, Isur Evar Menachai, Kamifri. E a discussão é: será que a proibição de treifá que vem depois, ela pode passar a valer em cima das duas já existentes? Marsavar Atehai, a primeira opinião diz que Isur Halissur, logo a proibição de treifá passa a ser válida mesmo em cima das duas anteriores. E qual que é o raciocínio dessa opinião? Mide de Ave Acheref, assim como a gente vê com relação ao sebo. Por quê? De Abarmar, diz o ensinamento. Quando temos um animal que morre de uma morte natural, ele se torna uma nevelá. E assim também um animal que morre através de uma shkita, que foi feita da maneira errada, ele se torna uma nevelá. E toda a sua carne, inclusive o seu sebo, está proibido por treifá ou nevelá. Ou seja, com relação a essa lei de treifá e nevelá, a Torá disse que mesmo que o sebo do animal já é proibido por helev, mesmo assim, a proibição de treifá e nevelá vem e passa a valer em cima dessa primeira proibição. Logo, a pessoa que come o sebo de uma treifá vai ser punida por treifá também. Diz essa opinião. Da mesma maneira, a gente vai dizer que a proibição de treifá, ela vai passar a reger em cima da proibição, das proibições de Helev e de Evar Menachai. Ou seja, na hora que o animal nasce, ele já está proibido por Helev, já está proibido por Evar Menachai. E assim como vimos que a proibição de treifá que vem depois, ela pode ser válida em cima do Helev, a gente vai dizer, segundo essa primeira opinião, que a proibição de treifá pode ser válida em cima do Evar Menachai também. E essa é a opinião que diz que a pessoa que comeu um sebo que foi tirada durante a vida de um animal que era, por sua vez, uma treifá, vai ser punido por três pecados. Veida, já a outra opinião discute e diz, não, a Helev de Haiv, Oruir, Veutar, Michlaló. Aval, Eivar, Derotar, Michlaló, não. Diz a outra opinião que isso está errado, porque o que disse a Torá é que com relação ao Helev, já que ele é um pecado, uma proibição não tão severa, e a prova é que o Helev da Hayá, o Helev dos animais silvestres, é permitido, Sendo assim, já que o Hélev é uma proibição que não é tão pesada, por isso falou a Torá que as proibições de Trifai e Verá podem ser válidas em cima deste proibição. Porém, já que no nosso caso temos também a proibição de Hélev, também a proibição de Evar Minachai, já que a coisa está completamente proibida, não tem como a proibição de Trifá passar a valer em cima destes dois, dessas duas primeiras proibições. E por isso, segundo essa última interpretação da discussão, se trata de um caso de um animal que nasceu e depois se torna Nevilá. Na hora que ele nasce, segundo essas opiniões, a gente diz que durante sua vida já existe a proibição de Evar Minachai e a proibição de Hélev, que passaram a valer no mesmo instante, e depois, isso é uma discussão, se quando o animal se torna uma trifá, se a proibição de trifá pode passar a ser válida em cima dessas duas primeiras proibições, ou não. Continuar agora falando sobre a proibição de Evar Minachai. Que Ata Rav Dimi, quando Rav Dimi chegou na Babilônia, Amar, ele disse, Bai Menei Rav Shimon Ben Lakish Ben Rabbi Yochanan, perguntou Rav Lakish Ben Rabbi Yochanan, uma pessoa que come um Evar Minachai, uma pessoa que come um membro, que foi retirado durante a vida do animal e é proibido para Evar Minachai. Como vimos acima, se a pessoa come kazait, se a pessoa come uma quantidade equivalente a uma azeitona grande, aproximadamente 27 centímetros cúbicos, se a pessoa come essa medida, a pessoa já vai ser punida por ter transgredido este pecado. Halkom e Bachutz, se a pessoa não come este kazait, este pedaço de carne inteiro, e sim ele divide em dois e depois come cada um dos pedaços separadamente. Mal, como é que fica a lei? Será que ele vai ser punido ou não? Amarlei, respondeu o Rebbe Yochanan, Patur, a pessoa vai estar isento, é proibido comer mesmo uma migalha de um alimento não kasher. Porém, a pessoa não vai ser punida até ele comer essa quantia, e se ele dividiu o kazait em dois, ele não vai ser punido. Mibifrim, e me perguntou a Shlakish como é que vai ficar a lei se a pessoa pôs o pedaço inteiro na boca, dividiu em dois dentro da boca, e aí ele engole cada um dos pedaços separadamente. A Marlei Hayav falou, nesse caso, a pessoa vai ser punida, porque é considerado que ele comeu toda a sua quantia. Kiata Ravi, quando chegou o Ravi, a Marlei falou, Halkom Bachutz Patur, assim como vimos acima, se a pessoa divide o kazait antes de pôr na boca, ele está isento, não é considerado que ele comeu um kazait inteiro. Bibifnim, já se a pessoa põe na boca o kazait inteiro, divide em dois e depois ele engole, discutiram os sábios sobre essa questão. Rebbe Yochanan Amar Chayav, Rebbe Yochanan diz que a pessoa vai ser punida, mesmo que ele engoliu cada uma das metades separadamente. Rebbe Yochanan chamar o Patur, Rebbe Yochanan diz que a pessoa vai estar isento. E agora explica cada uma das opiniões. Rebbe Yochanan Amar Chayav, o Rebbe Yochanan diz que a pessoa vai ser punido. Areine negro nova kazait. Já que na parte traseira da língua, perto da garganta, perto do tubo, do canal, onde a comida é engolida, já que nessa hora ainda o kazait estava inteiro, somente depois que o kazait é dividido em dois, aí a pessoa engole, já que a pessoa na sua boca sentiu com o paladar um kazait inteiro, isso já é considerado que ele ingeriu um kazait, já é considerado que ele comeu um kazait inteiro, e ele já vai ser punido, mesmo que na hora de engolir, ele dividiu em dois. Essa é a opinião de Rebbe Yochanan. Reish Lakish chamar Patur, Reish Lakish diz que a pessoa vai estar isenta nesse caso, Achilá Bemeav Beinan Veleika. O Rebbe Yochanan diz que para ser considerado que a pessoa ingeriu, para ser considerado que a pessoa comeu, isso depende da barriga, depende do sistema digestivo. E já que no sistema digestivo a pessoa não engoliu um kazait inteiro, e sim duas metades, por isso, diz o Reish Lakish, que não é considerado que a pessoa comeu um kazait inteiro, e ele não vai ser punido por essa proibição. Pergunta a Gemara então a Reish Lakish, segundo Reish Lakish, que a pessoa tem que engolir o kazait inteiro, como é que a pessoa vai ser punido por Evar Minachai? Afinal de contas, sempre a pessoa deve mastigar antes de engolir o membro. Amar Rav Kahana, esclarece Rav Kahana, Bei, Grumita, Zeirta. Na região do fêmur do animal tem um pequeno osso, que é um membro por si só, que ele é bem pequeno, mais ou menos o tamanho de um kazait, E através do osso e do pequeno nervo e a pouca carne que tem lá, esse membro atinge a quantia de casais. Então a pessoa pode engolir esse membro inteiro sem mastigar. Nesse caso, a pessoa vai ser punida segundo o Reb Shimon Lakish. Traz a Gemara agora uma terceira opinião. Reb Eliezer Amar, fala Reb Eliezer, afilu chirkom mibachutz nami chayav. Mesmo que a pessoa dividiu o kazait antes de pôr na boca, a pessoa também vai ser punida. Mechusar krivá, lav que mechusar maasedamei. Porque mesmo que as duas metades do kazait estão separadas, mesmo assim, já que ele come uma depois da outra, num espaço de tempo pequeno, é considerado que ele de fato ingeriu tudo. A gente junta tudo que ele comeu durante esse pequeno período, mesmo que ele não comeu de uma só vez. E a halakha fica como essa terceira opinião. Então, se a pessoa, como dissemos, é proibido a pessoa comer mesmo um pequeno pedaço. Mas se a pessoa come um pedaço muito pequeno, a pessoa não é punida, já que ele não comeu a medida mínima de kazait, mesmo que ele é um pecador, mas ele não vai receber as chicotadas e a punição. Já se a pessoa come kazait, ele pode ser punido. E sobre isso a gente diz que se ele comeu dentro de um pequeno período de akhirat pras, ele comeu duas metades do kazait, ele vai ser punido. Pensando que ele comeu tudo, mesmo que foi feito em duas fases separadas. Amar Reb Shimon Lakish, fala Reb Shimon Lakish, kazait chamo, quando nós dissemos que a pessoa só vai ser punida se ela comeu um kazait de um alimento proibido, e se a pessoa come menos do que kazait, a pessoa não vai ser punida pelo pecado que ela cometeu. Chutz mishel ben shinan. Isso não engloba os restos do alimento que ficam presos entre os dentes. Além disso, a pessoa deve engolir kazait. Já o Rebbe Yochanan Amar, af im ben shinan. Também, estes restos são postos na conta. Se a pessoa fez um pedaço desse e parte ficou preso nos dentes, a pessoa vai ser punida de qualquer maneira. Escreve essa Gemara. Amar Rav Papa, Rav Papa. Bechel ben Hashanah dekuda armalo plige. Todos concordam que os restos que ficam presos entre os dentes e não entram para a parte traseira interna da boca, todos concordam que esses restos não entram na conta. Então, se a pessoa pôs um kazait exato na sua boca e parte desse kazait ficou preso nos dentes e o resto a pessoa engole, já que ele engoliu menos do que kazait, ele não vai ser punido. Todos concordam e não há sobre isso nenhuma discussão. Que pliguei, a discussão que vimos agora é a seguinte. Benachanichai, como é que fica a lei dos restos que ficaram presos no céu da boca e nas laterais da boca? Marzavar, a primeira opinião diz a lei nele, que a pessoa acaba tendo proveito disso, já que a língua e o paladar têm proveito mesmo desses restos, e não só do que a pessoa engole de fato. E por isso, eles também entram na conta de kazait. Então mesmo que parte do kazait ficou preso nos tecidos da boca, mesmo assim, a pessoa vai ser punida, que é considerado que ele comeu um kazait inteiro, mesmo que ele não pôs tudo para dentro do seu corpo, e parte fica preso no céu da boca. O Mar Savar, já a segunda opinião, sustenta, que tudo depende do sistema digestivo, e enquanto ele não pôs um kazait inteiro para dentro, ele não vai ser punido. Amaravasi, diz Ravasi, em nome de Rabbi Yochanan, achar chatzi zait, se a pessoa come metade de um kazait, vekio, e a pessoa tira para fora, vomita este meio kazait que ele comeu. Vechazar vachar chatzi zait, e novamente ele come meio kazait. Um outro meio kazait ele comeu, meio kazait, vomitou, e depois comeu novamente meio kazait. Chayav, ele vai ser punido por ter comido um kazait de um alimento proibido. Maitama, qual é o motivo? Harei, nenegra o nome kazait. Já que, afinal de contas, na sua boca, ele teve proveito de comer um kazait, meio, e depois mais meio, mesmo que na sua barriga ele não tem um kazait inteiro, porque ele vomitou a primeira metade antes de ingerir a segunda, mesmo assim, a pessoa vai ser punida. Ou seja, é considerado que ele comeu um kazait inteiro. E depende do que ele engoliu, não do que ficou dentro da barriga. Ba, Reb Elazar, Merav Asi, quando o Reb Elazar ouviu que o Reb Asi falou isso, perguntou o Reb Elazar para o Reb Asi. Achal chatzi zait, vekiyo vachazar vachlo mal. Como é que vai ficar a lei se a pessoa ingere o mesmo alimento que ele pôs pra fora antes. Então ele come meio kazait, põe pra fora, depois come ele novamente. Como é que vai ficar ali nesse caso? Assim perguntou o Rebbe Elazar pra Oravassi. Analisa agora, Maika Mibaile, qual que é a pergunta do Rebbe Elazar? O que o Rebbe Elazar quer saber? E a veicur e lo a veicur? Talvez a questão do Rebbe Elazar é: será que um alimento, depois de ter passado pelos sucos gástricos e ter entrado no sistema digestivo, será que ele ainda é considerado um alimento? Então, se a pessoa põe para fora e come este mesmo material, será que é considerado que ele está comendo uma carne não kasher novamente? Ou será que isso já não é considerado carne? Será que essa é a questão levantada pelo Rebbe Elazar? Fala agora não. Vetibailei kazait. Porque se essa fosse a questão, ele poderia falar de uma situação onde ele comeu um kazait inteiro, tira para fora e depois come esse mesmo kazait. Será que ele vai ser punido por um kazait ou por dois kazait? E o fato que o Rebbe Elazar mencionou um caso de meio kazait, a gente entende que a intenção dele é outra. Ele bater granos, ele bater meavas, dina. Deve ser então que a questão que ele está perguntando é se depende da garganta, do que ele engole na sua garganta, ou do que fica na barriga. E essa é a questão que ele está levantando. Por isso ele pergunta se a pessoa come meio, tira para fora e come este mesmo meio kazait, será que a pessoa vai ser punida ou não? Porque na barriga total ele não tem um kazait inteiro. Fala, mas se essa é a questão levantada pelo Rebbe Elazar, Vetiv Shotlei, Medrav Asi. Então, por que ele precisa perguntar isso para o Ravassi? Foi justamente isso que o Ravassi falou. O Ravassi falou de uma pessoa que comeu meio kazait, vomitou, e depois comeu um outro meio kazait. Falou o Ravassi que ele vai ser punido, mesmo que na barriga ele não tenha um kazait inteiro. Então, o Ravassi já disse que tudo depende da garganta e não da barriga. E o que o Rebbe Elazar, então, está perguntando? Fala, Gmará, então, responde a Gmará, o que aconteceu foi o seguinte. Ravassi, Grame e Ikari. Na verdade, o Rebbe Elazar e o Ravassi eram companheiros. E os dois aprenderam os ensinamentos do Rebbe Yochanan. Agora, o Ravassi se esqueceu um pouco, esqueceu parcialmente o ensinamento do Rebbe Yochanan. Então, falou o Ravassi que se a pessoa come meio kazait, vomita e depois come outro meio kazait, ele vai ser punido. Depois que o Ravassi falou isso, o Rebbe Elazar queria lembrar o Rav Asi da continuação do ensinamento. Até o Rebbe Elazar, Leatkure, o Rebbe Elazar queria lembrar o Rav Asi do que ele esqueceu. Por isso, ele fez a seguinte pergunta, para ver se o Rav Asi acaba se lembrando. Lama lichati zait acher, por que você falou de um caso que ele comeu meio kazait, vomitou, e depois comeu um outro meio kazait? Nesse caso você diz que ele vai ser punido? Leimamar bedidei, diga que ele comeu meio kazait, tirou para fora e comeu este mesmo kazait. Dei que ele marcha meneitarte. E nesse ensinamento aprendemos duas coisas. Shmainan mina de lo haveikul. Em primeiro lugar aprendemos do Rebbe Yochanan que mesmo que esse alimento já entrou no sistema digestivo, mesmo assim ele ainda é considerado um alimento não kasher. E por isso, se a pessoa come este meio kazait, isso completa um kazait inteiro. E também a gente aprende que não depende da barriga, depende da garganta. Ou seja, o Ravassi falou de um caso que ele comeu meio kazait, vomitou e depois comeu um outro meio kazait. Nesse caso, ele vai ser punido. Falou o Rebbe Elazar, você se esqueceu que aprendemos do Rebbe Yochanan. Do Rebbe Yochanan aprendemos que tudo depende da garganta, como você está dizendo, e não da barriga. E também aprendemos que mesmo que esse pedaço de carne já entrou no sistema digestivo, se ele sai para fora, ele continua sendo considerado um alimento não kasher. Istik, o Rav Asi ficou calado, velo amarlei, velo midei, e não dizia nada, porque ele não estava conseguindo lembrar se realmente foi isso que falou o Rebbe Yochanan. Que mesmo que o alimento estava na barriga, dentro do estômago, e saiu para fora, ele nem é considerado um alimento não kasher. Amarlei falou, o Rebbe Elazar, mofetador, você é o sábio da nossa geração, Ravassi. Lo zibin sigin amart kamei de Rebbe Yochanan, você várias vezes falou já esse ensinamento perante o Rebbe Yochanan, ואמר לך, הרי נהנה בגרון הכזית. ג'דיסי ורבי יוחנן, כשאר כאן הגרגנטה, אלי, הקבורתי נפרויקטו של כזית, מיו, דפויז נובה מנצ'י, מיו, מזמו כיסו פסול לשם את זה שיהו, הפשוטה ואיסה פונידה, סמטל עם ברנדו, עשים פעלו ורב נזר, פטנטר לאמברר ורב אסי. קונקלוזיון עם תאום, דסה אוצ'מה פסאז'ניה, כי tudo depende da garganta e não da barriga. E por isso, se a pessoa come meio kazait, vomita, e come um outro meio kazait, a pessoa vai ser punida, porque na garganta ele acabou engolindo meio com mais meio kazait, mesmo que na sua barriga ele não tinha um kazait inteiro. E aprendemos também nas palavras de Abrazar, que se a gente pega um pedaço de carne que já esteve no sistema digestivo e foi tirado para fora, ainda é considerado uma carne não kasher, e a pessoa que come isso vai ser punida por ter comido um alimento não kasher. Hadran alach, gidan asher, כל טוב, עד ימי.